Capítulo 45. Nossa fuga de Alagoas. Arrumamos as bagagens com essencial. Arrumamos as bagagens apenas com essencial. Deixamos praticamente tudo para trás, sem saber o que nos esperava. Dias depois, escrevi algo para alguns parentes sobre essa situação. Abusei das metáforas e falei sobre a ótica da minha filha, mas na verdade estava expressando os nossos sentimentos diante daquela situação. Chorei muito enquanto escrevia e algumas vezes que li depois. Era mais ou menos assim. Mais um ano se passou. Agora tenho 2 aninhos. Aprendi tantas coisas novas. Aprendi a expressar minhas vontades, ficar zangada. Algumas vezes, chorar quando quero algo e não me dão. Reconheço que sou um pouquinho desobediente e teimosa, mas afinal tenho gênio da mamãe. Sou muito esperta e aprendo as coisas rapidinho. E isso puxei ao papai. Ha, ha, ha. O que aprendi mais nesse aninho que passou é o quanto sou importante. Papai e mamãe me dão muito amor e carinho e me sinto muito amada. Esse ano muita coisa aconteceu. Andei até dentro de um pássaro bem grande e não tive medo. Soltei alguns uis, mas segurei logo a mão do papai e da mamãe e tudo passou. O pássaro me levou para longe das coisas que eu gostava. Não vejo mais a Bisa, a vovó, o priminho, a Petrúcia, o Dudu, a Tatá, o gatinho, os titios, as titias, a Bá, o vovô, a titia e a Bia. Vejam só, até meus brinquedinhos não vejo mais. Que pena. Mas apesar de tudo, estou feliz, porque muitas coisas boas aconteceram. Papai virou minha babá em tempo integral. Ganhei novos titios, policiais que faziam a nossa escolta. Conheci a gatinha Mimi e o Uau Bob, com quem brinco muito. E o mais importante de tudo, cada dia sinto que sou mais amada por papai e mamãe. E que tudo isso serviu para ficarmos cada vez mais juntinhos. Gostaria de mandar um beijão para todos vocês e um abraço bem apertadinho. Saibam que eu penso em vocês todos os dias. Pergunto à mamãe e ao papai sobre vocês e eles dizem que logo vocês aparecerão. Amo muito todos vocês e estou com muitas saudades. No dia seguinte, antes de irmos embora, resolvi passar na sede da Polícia Civil para resolver algumas pendências e dar entrada em minhas férias. Procurei o delegado-geral adjunto, que me atendeu com toda a atenção que a situação exigia. Pediu que chamassem o chefe do departamento de pessoal para ver como ficaria a minha situação. Ele chegou e expliquei que estava com férias vencidas e imediatamente minhas férias foram concedidas. Sobre o meu afastamento, ele disse que eu não teria outra escolha a não ser tirar uma licença sem vencimentos, me dando os documentos para que eu pudesse dar entrada logo que minhas férias acabassem. Fiquei sem chão naquele momento. Estava sendo punido por ter feito a coisa certa. O oficial da PM que estava me acompanhando me pediu para que eu não assinasse nada e ligou para uma pessoa no Ministério Público. Alguns minutos depois, ele retornou com a notícia que me deixou um pouco mais aliviado. A legislação que criara o Programa de Proteção à Testemunha, datada de 8 anos atrás, previa que no caso de funcionário público, civil ou militar, enquanto estivesse no programa, ficaria afastado de suas atividades sem prejuízo da remuneração. Nada mais justo. Se eu permanecesse exercendo minha função, morreria. Também não era justo perder um direito que havia conquistado através de concurso público por colaborar com a justiça. Uma pena que nem tudo é perfeito. A legislação não prevê o que acontece após o término do programa. Assim, eu teria que voltar e assumir minhas atividades. Eu que pensava que tinha um emprego público e minha estabilidade garantida para criar meus filhos, descobri que teria de recomeçar tudo de novo e largar os meus quase 10 anos de serviço público. Sinceramente, isso não era justo. Como nessa vida tudo tem um preço, eu estava pagando o meu, mas tinha certeza que Deus não me faltaria na hora de enfrentar mais essa batalha. Seria tão fácil se alguém lá no Congresso quisesse resolver isso, pois a Constituição já prevê a cessão de servidores públicos entre as esferas da administração pública. Bastaria apenas manter o sigilo dessa cessão. Pena que muitos usam justamente o Congresso em proveito próprio. Por exemplo, o deputado Simval, que chefiava a organização criminosa, estava fazendo parte da Comissão de Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados. Sobre isso, li uma matéria que ele, em um de seus pareceres, defendeu a redução do tempo da escuta telefônica para apenas 30 dias. Imaginem vocês qual o interesse dele. Dizem que ele fez grandes manobras políticas para conseguir seus objetivos. Vocês já devem imaginar por que ele queria tanto estar nessa comissão. Depois de resolvermos tudo, nos dirigimos para o apartamento onde morávamos. Os parentes de minha esposa estavam lá nos esperando. Foi uma triste despedida, principalmente para ela. Saímos com a certeza que não veríamos mais aquelas pessoas. Em seguida, seguimos viagem para o nosso destino, deixando para trás todas as nossas lembranças e conquistas.